No Brasil acontecem tremores de terra com frequência, mas a grande maioria não é nem sentido, percebido pela população. Às vezes as magnitudes são pequenas, os tremores ocorrem em regiões distantes de estações sismográficas. Nestes casos, nem mesmo o sistema automático, não é, de detecção, por exemplo, do Centro de Sismologia aqui da Universidade de São Paulo, é capaz de detectar sozinho. Então, para isso é muito importante relatos enviados por pessoas que perceberam, sentiram esses tremores. Isso ajuda na localização de eventos menores, favorece os estudos. E se você sentiu, por exemplo, esse tipo de evento natural, agora é possível enviar o relato a partir do celular, ou seja, de um aplicativo. É sobre isso que nós vamos falar agora. O nosso convidado está aqui em nosso estúdio. É o Bruno Colasso, ele é sismólogo do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Bruno, bem-vindo aqui ao Jornal da USP, bom dia.
Obrigado, bom dia.
Tudo bem, Bruno?
Tudo certo.
Esse aplicativo é recente?
Sim, ele foi lançado há um mês, mais ou menos.
Um mês?
A história é mais ou menos o seguinte, A gente já tem no site desde 2015 essa plataforma, que é chamada Sentiu Aí, onde as pessoas...
Sentiu Aí?
Sim.
Ah.
Onde as pessoas
bacana.
Fazem os relatos e tudo mais. Até hoje, em 2 anos, a gente já recebeu mais de 800 relatos de tremores pelo Brasil todo. Uhum. A maioria deles, na verdade, não aconteceu nada. As pessoas sentem alguma coisa, mas não é, de fato, um terremoto. Mas já ajudou muito a gente em localizações, por exemplo, de um evento em São Luís do Maranhão, no Paraná, em Mato Grosso, em Minas Gerais, vários eventos que o sistema automático não consegue detectar. Uhum. Essas pessoas contribuem, acabam alertando a gente. E aí a gente resolveu então desenvolver um aplicativo para o celular para facilitar, por exemplo, quando a pessoa reporta uma coisa dessa, pega a localização do GPS do telefone, por exemplo.
Não, olha só que bacana, bem prático.
Sim,
né?
É mais prático.
E ele é fácil de utilizar, esse aplicativo?
Sim, ele só
tem... A interface dele é bem facilzinho?
Só tem 3 menus, então não tem muito como se perder.
Entendi.
E aí você responde um questionário, tem algumas opções assim, aí vai perguntando se você estava dormindo, se o tremor te acordou, coisas do tipo. Rachou uma casa, caiu telha. E aí a gente vai medindo a intensidade do tremor, né?
Então, é isso que interessa. Aí, a partir dessa informação, quando de fato, se você disse já, que muitos dos eventos são sensações, às vezes uma confusão, a pessoa acha que sentiu um tremor ou foi um tremor de menor magnitude. Mas, e quando é que você percebe que tem ali uma informação mais relevante? O que é que vocês fazem com essa informação?
Quando tem muitos relatos, né, mais de, por exemplo, 10, a gente já começa a ficar em alerta, né? Uhum. Então, a gente faz uma busca, uma varredura manual nos nossos dados, né? Porque o sistema, ele precisa de pelo menos 6 estações sismográficas e perto registrar um tremor. Menos que isso, o sistema automático já não detecta. As estações da rede sismográfica brasileira, no Brasil, elas têm uma distância aí mais ou menos de uns 500 quilômetros em média. Para tremores pequenos, por exemplo, um sismo de magnitude 2, ele vai ser registrado pelas estações em uma distância aí de 50 quilômetros. Então, o espaçamento das estações da rede sismológica brasileira não seria capaz de detectar um tremor tão pequeno, assim, automaticamente. Mas as estações registram. Depois vai lá o trabalho do sismólogo de analisar esses dados e analisar isso.
Uma dúvida minha, os centros as estações, elas se conversam, elas trocam informações?
Sim, elas enviam dados em tempo real por modem de celular, satélite e também o que a gente chama de web rurais, que são aqueles provedores de internet de cidades pequenas.
Interessante. E onde que ficam as estações?
As estações geralmente ficam em fazendas, em lugares remotos, né, porque não pode ter ruído das cidades e tudo mais. Então, geralmente está em uma propriedade particular que a gente... As pessoas, elas cedem esse espaço pra gente, não tem pagamento de mensalidade nem nada. Elas gostam de ajudar com a ciência, de colaborar com a ciência. Então, e depois tem visita na casa das pessoas e tudo mais, que elas falam, eu tenho uma estação aqui.
Eu tenho uma estação sismológica no meu quintal, né?
Pois é, exatamente isso.
É interessante. E dependendo da região do país em que esses eventos são mais frequentes, mesmo que... Né, em tremores menores, mas são frequentes, há um número maior de estações?
Por exemplo, a gente tem bastante estações. As regiões do Brasil, assim, onde mais acontecem tremores, que a gente conhece hoje, é a região do Nordeste, o Sudeste também, e o Sul de Minas Gerais, e também na região central do Brasil. Uhum. E agora a gente está conhecendo também tremores na Amazônia. A gente não tinha estações na Amazônia. É mesmo? E elas foram instaladas a partir de 2014, 2015. E a gente já está conseguindo registrar alguma sismicidade importante.
Uhum. E por que que não ocorria e agora está acontecendo? Qual seria?
Então, não seria assim, né? Para a gente saber que tem um tremor, precisa ter um sensor. O sensor é um sismômetro, um equipamento, ou uma pessoa que levanta a mão e fala que sentiu alguma coisa.
Ah, sim.
Então, são lugares remotos, onde não tem muita densidade demográfica, e também não tinham estações sismográficas. E hoje, sim.
Uhum. E como é que é? Esse aparelhinho é simples? Qual é o tamanho dele? Só para a gente ter uma noção.
É um... sismógrafo. Ele tem... a gente pode imaginar mais ou menos um cilindro, assim, de uns 30 centímetros de raio, uhum, de diâmetro. E ele fica enterrado, geralmente, assim, a gente coloca sobre uma rocha, a gente procura um lugar onde tem uma rocha que aflora. Ele fica posicionado em cima dessa rocha e depois coberto com terra. É mais ou menos isso.
Ali fica mandando as informações.
Sim. Né? E aí a gente recebe isso tudo em tempo real. E o sistema vai analisando essas ondas assim, também em tempo real, e ele vai medindo uma amplitude lá. Quando essa amplitude ultrapassa uma média que a gente programa, ele tenta localizar um tremor. Uhum. Às vezes não é nada, pode ser uma vaquinha que passou perto da estação.
Mas registrou, né? É interessante. Agora, voltando então aos tremores lá na Amazônia, eles podem ser reflexo, por exemplo... de uma outra localidade mais distante, de um outro país, uma incidência de um tremor num país vizinho, por exemplo, e que o reflexo ocorra nessa região?
Não, geralmente eles são tremores...
Ou é próximo?
Não, são
o evento
tremores
é
brasileiros
próximo.
Mesmo. São é tremores brasileiros. E, por exemplo, no Acre, na borda com o Peru, acontecem tremores muito profundos devido à subducção da placa de Nazca. Então, lá acontecem tremores aí de profundidades como 400, 500 quilômetros.
Famosa placa de Nazca.
Exatamente.
Uhum. E há outras famosas também, né? Aqui na América...
Sim, a gente tá sendo apertado pela placa de Nazca e pela placa africana, e a gente está no centro da placa sul-americana.
Estamos sendo apertados dos dois lados, é isso?
Sim.
O continente, obviamente, né?
Sim, o Brasil fica sendo sofre essa compressão, da, uhum, porque o Brasil está se afastando da África até hoje, uma velocidade de mais ou menos 3 centímetros por ano. E do outro lado...
Bastante...
Do outro lado, a placa de Nazca empurra o Chile numa velocidade de 7 centímetros por ano. É muito maior, então por isso acontecem tremores mais fortes e tudo mais.
Nossa, então essa é uma das origens dos tremores?
O movimento das placas?
É.
Sim.
É
sim.
Basicamente esse o motivo, a causa.
Sim, o Brasil
causa
fica...
Causa principal.
Sim, a principal causa. E aí o Brasil está sendo comprimido aí, as rochas vão sendo comprimidas, e uma hora dá uma rachadurinha e aí libera uma energia. E esse tremor aí é o que a gente chama de terremoto.
Mas tem alguma previsão de um reflexo mais forte, alguma coisa mais séria que possa acontecer?
Isso vai depender muito da profundidade onde ele ocorre, da magnitude e onde ele ocorre. Então, por exemplo, um tremor forte no Chile pode não causar muitos danos, e no Haiti vai destruir o país. Então, depende de como foram fabricadas as construções e tudo mais.
Compreendo. Bruno, qual foi o último evento mais significativo que aconteceu no Brasil? Tem muito tempo?
No Brasil...
De uma intensidade que eu digo importante. Um tremor mais forte.
Esse de São Luís do Maranhão aconteceu...
São Luís do Maranhão.
Sim, aconteceu uns 4 meses atrás. Uhum. E, na verdade, aconteceu numa cidadezinha no interior e foi muito sentido até em São Luís. As pessoas nas cidades saíram dos prédios, desceram... olha para você ver que engraçado. A gente não tem essa cultura de terremotos. As pessoas saíram do prédio com medo que fosse acontecer alguma coisa. Tava sol ali naquela hora, foi mais ou menos de dia, assim. E elas ficaram embaixo do prédio, na sombra. Ou seja, se fosse um tremor de verdade, o risco... E fosse cair o prédio... então falta essa, a gente precisa melhorar essa educação sobre os tremores no Brasil.
A informação e explicar a cultura, não existe essa cultura aqui. E o que é que você faz numa situação como essa, então? Já que você falou que a população infelizmente fez o errado, o que é que tem que fazer numa situação
tem que procurar
como
essa? Ao invés de entrar num saguão ali do prédio onde estava a sombra, porque o pessoal tem que procurar uma área livre, né? Uma praça,
totalmente
um campo
livre,
aberto, nada que sem construções próximas.
Uhum. Muito interessante. Bom, então, voltando ao aplicativo rapidamente, que a gente está quase encerrando o jornal aqui, Bruno, com esse aplicativo vocês acredito que vão conseguir dados importantes sobre elementos, talvez até prever alguma coisa mais significativa, um evento um pouco maior. Quer dizer, é muito importante esta contribuição que agora as pessoas podem dar através desse aplicativo.
O principal sentimento, o principal objetivo que a gente tem é descobrir uma sismicidade no Brasil em áreas que a gente ainda não conhece. Uhum. Áreas que estão mais afastadas, mas hoje todo mundo tem um celular. O brasileiro passa quase 4 horas por dia no celular. Então, de repente, isso aí vai ajudar a gente a descobrir as sismicidades no Brasil em áreas que a gente não conhece.
E com informação relevante. Bacana, a gente pode contribuir também. Como é que é o nome do aplicativo? Gratuito?
É totalmente grátis. O nome é Sismo USP.
Sismo USP.
Isso, disponível nas lojas Android e iOS.
Bacana. E se você tiver mais alguma dúvida, quiser acessar, sismo.iag.usp.br.
Exatamente.
Lá também você acompanha todas as informações que aqui nós contamos para você. Eu agradeço muito a presença aqui em nosso estúdio do Bruno Colasso, sismólogo do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, Bruno.
Obrigado, senhor.